Já ouvimos hinos maravilhosos, uma palavra maravilhosa, e eu gostaria de agradecer especialmente a todos nossos irmãos e irmãs que cantam. E quanto mais claro e bonito for o canto, melhor será. Nós nos alegramos com isso, esperamos que tudo se encaixe muito bem, também com nossos irmãos e irmãs recém-chegados, que todos se sintam bem e que aqui, na casa de Deus, seja cantado, tocado, a palavra seja proclamada, mas acima de tudo, não queremos esquecer uma coisa: a casa de Deus é uma casa de oração. O que nós fazemos, fazemos com oração. Quem canta, quem toca, entregue tudo ao Senhor em oração e peça-lhe que conceda a sua bênção para que tudo corra bem para a glória do seu nome. Mesmo ao cantar, é necessária uma bela harmonia divina no coração e entre nós. O mesmo se aplica ao tocar. Se há harmonia no coração daqueles que tocam, então ela também pode ser ouvida no que é tocado. Nós somos realmente gratos ao Senhor e sabemos que Ele vive. E Ele disse que quando o Espírito Santo for derramado, então veremos visões, teremos sonhos, haverá profecia, haverá tudo o que for necessário para nos dar indicações, e Deus não deixará que isso falte. Ele pega quem Ele quiser, quando Ele quiser, onde Ele quiser, porque Ele é Deus. E ninguém pode dizer-lhe o que Ele deve fazer. Para mim, esse dia, dia 2 de abril, como vocês todos sabem, tem um significado extraordinário. É um dia que nunca poderei esquecer, nunca esquecerei. Eu penso nesse dia, voltando atrás, e em ligação com ontem à noite, posso dizer com convicção que fiz o que o Senhor ordenou. Jamais esquecerei o dia, ninguém pode assim, pode julgar isso assim que não tenha vivido. Nosso irmão disse que teve a visão num sonho. Eu não a tive em sonho, eu a tive depois de acordar, depois de abrir as cortinas à direita e à esquerda e olhar para fora. Aqui em Krefeld, na Luisenstrasse 160, no segundo andar. E um novo dia estava prestes a começar, mas o sol ainda não havia nascido, a noite havia passado. Bem ao amanhecer, eu não posso esquecer, eu dei apenas alguns passos da janela para dentro do quarto, em uma breve oração entreguei o dia ao Senhor, e quando terminei a oração, ouvi do alto à direita a voz poderosa do Senhor: meu servo, seu tempo para essa cidade está quase acabado, vou enviá-lo a outras cidades para proclamar a minha palavra. No momento seguinte, eu estava no chão, tamanha era a força e o poder da voz do Senhor. E quando eu disse ao Senhor: eles não vão me ouvir, eles têm tudo em abundância, Ele falou pela segunda vez: meu servo, chegará o tempo em que eles ouvirão você. Providencie alimentos e mantimentos, pois virá uma grande fome, e você deverá estar no meio do povo e distribuir o alimento. Foram dados detalhes, que eu também reproduzi por escrito em alguns testemunhos. Também não esqueço o dia, foi o dia 3 de dezembro, no mesmo ano de 1962, quando eu quis perguntar ao irmão Branham sobre isso, e ele simplesmente levantou um pouco a mão direita e disse: irmão Frank, posso dizer a você o que o Senhor te disse? Raramente passei por situações embaraçosas na vida, nunca me faltaram palavras, nunca me faltaram respostas, mas naquele momento tudo havia acabado. Não consegui dizer mais nada, nem perguntar mais nada. Eu sabia que estava na direta presença de Deus. Eu pude ver como o olho direito do irmão Branham estava se inclinando um pouco para fechar, não totalmente, dava-se para ver no seu rosto que ele agora estava em uma outra dimensão. E como os profetas do Antigo Testamento, ele não fechou os olhos quando tinha uma visão. Quando você e eu temos uma visão, então com os olhos fechados, não há outra maneira. Um profeta é diferente. Um profeta tem os olhos abertos e ele vê mesmo assim. Ele é transportado para outra dimensão pelo Espírito de Deus. Quando ele me disse frase por frase o que o Senhor havia falado para mim, então tinha acontecido comigo. Eu simplesmente fiquei ali sentado e deixei assim tudo passar sobre mim. E então ele disse: irmão Frank, você não entendeu exatamente o que o Senhor quis dizer. Você pensou que viria uma catástrofe terrena e uma fome, e vocês armazenaram alimentos terrenos. Então ele disse: Deus enviará uma fome pela sua palavra, e o alimento que deve ser armazenado é a palavra revelada para esse tempo. Jamais vou esquecer isso. E ele disse: espere com distribuir até que tenha recebido o restante dos alimentos que fazem parte. Naquela época eu não sabia nada, isso foi em 1962, sobre o que o profeta Amós disse: Deus enviará uma fome, não por água e pão, mas uma fome de ouvir a sua palavra. E as pessoas irão de um extremo a outro para ouvir a palavra do Senhor. Eu penso, o irmão Rus já atingiu o núcleo aqui na palavra de introdução. Os escribas tinham suas interpretações sobre a palavra, mas a palavra, em seu significado original, se perdeu para eles por causa de sua própria interpretação. E assim aconteceu em toda a cristandade. As pessoas perderam, por suas próprias interpretações, o significado original da palavra. Mas agora, agradou a Deus, no fim do tempo da graça, tornar o seu nome, a sua palavra, grande e glorioso. Como não era conhecido na terra desde os dias dos apóstolos. Assim, agora, no fim, pela graça se tornou, pois está escrito em Mateus 24, 14: o evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. E Deus, o Senhor, realmente conduziu as coisas de tal forma que aqui podemos, nas línguas da Europa, preparar todas as transmissões e transmitir, e o mesmo Deus, que reuniu aqui pessoas de todos os povos, línguas e nações, ele pode nos ajudar nisso, pode inspirar, pode conceder graça para que em breve uma poderosa obra de Deus seja iniciada e os povos da Europa e posteriormente do mundo possam ser alcançados com a maravilhosa mensagem de Jesus Cristo, com a verdade de que Ele é Deus e ninguém mais, e que o Evangelho seja proclamado assim como no início, que seja ensinado, batizado e assim por diante. O fim tem que ser igual ao início. Assim Deus decidiu em seu plano e assim será. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Eu havia prometido traduzir rapidamente a última parte até a fila de oração e peço que vocês aceitem isso assim. Eu já disse isso ontem à noite. Há muito tempo não traduzíamos mais nenhuma pregação de irmão Branham nesse local. Eu já ouvi de ontem à noite que grande bênção veio sobre nós por meio da tradução. O impactante, o poderoso nessa coisa é o seguinte: todos nós, e eu me incluo nisso, nós podemos ter vivenciado Deus, ter recebido confirmações, ter recebido instruções. Deus fez muitas coisas pelas quais somos gratos a Ele. Mas a confirmação direta de que cegos de nascença passam a ver no momento que mortos são ressuscitados, que acontece o mesmo que aconteceu no ministério de Jesus Cristo, de acordo com a palavra da Escritura, em João 14, 12, as obras que eu fiz, também vós as fareis, e ainda maiores do que estas fareis. Temos que simplesmente dizer: isso realmente aconteceu no ministério do irmão Branham. Eu já disse a vocês isso aqui, e também repetidamente, de fato, milagres de criação aconteceram. Jamais esquecerei o testemunho da mulher que veio com lenço cobrindo o rosto à fila de oração, e o irmão Branham disse: irmã, não chore, creia, pois tudo é possível para aquele que crê. E quando ele disse pela segunda vez: irmã, não chore, ela tirou o lenço, pôs o lenço de lado, e o câncer havia devorado seu nariz. Ela não tinha mais nariz. Ela não estava apenas chorando, ela segurava o lenço para encobrir o dano que havia sido causado. Eu não sei o que eu ou que nós teríamos feito nesse caso. E ele disse, no momento em que ele viu essa situação: irmã, creia. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Isso foi no ano de 1958. E eu li especialmente esse testemunho no Herald of Hope depois. Em exatamente 3 semanas, a mulher tinha um nariz completamente novo. Não foram apenas milagres de cura que aconteceram, foram milagres de criação. Deus confirmou sua palavra e fez grandes coisas por sua graça. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos confiar nele, vamos crer nele. Ele ressuscitou dos mortos, ele vive e ele diz: a mim foi dada toda autoridade no céu e na terra. Ele ainda tem hoje, ele hoje ainda é o mesmo. Hebreus 13, versículo 8. Aqui em cima está escrito que se torne realidade aqui embaixo. O que está escrito sobre nós deve se tornar realidade entre nós. Amém. E se tornará realidade. O fim será igual ao início. Vamos cantar Somente Crer, Somente Crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível, ó. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Para provar que é verdade, o Messias saiu da multidão, um homem vestido como os outros, mas João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Como você sabia, como você reconheceu aquele que me enviou ao deserto, aquele sobre quem você vê o Espírito descer, é ele quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Vejam, tinha que ser um sinal naquele tempo. Vocês compreenderam? João sabia a hora havia chegado, pois ele era um profeta. Isso lhe foi revelado. Ele sabia que a hora havia chegado, que o sinal viria, e quando ele o viu, ele disse: ele está no meio de vocês. Ele o conhecia. Ó, ele viu o sinal. Também nós vemos o sinal de que o fim dos tempos está aí. Eu vejo as coisas acontecerem que foram prometidas para o fim do tempo, tal como está escrito nas Escrituras, e eu sei que o tempo está próximo. Eu digo isso sem hesitação. Eu creio que está diretamente muito próximo. Eu vejo o tempo, os sinais que deveriam acontecer nesse tempo. Está pronto para acontecer. João expressou a sua fé. Deus revelou-lhe isso. As obras são o testemunho expresso. Se vocês querem ser curados, testemunho que vocês estão curados. Vejam, vocês têm que dizer: eu tenho agora, porque eu aceitei a promessa de Deus, agora ela está em mim, atuando. Eu me preparo, me ajusto para que isso aconteça. Vejam, então as obras seguirão. Há algum tempo estive na África, não agora na primavera, mas na viagem anterior. Lá, um bebê foi trazido para oração. Ele tinha um pé torto e muito deformado. E eu vi isso, mas criei e orei. E você sabe o que aconteceu? Ele foi curado na hora. Na manhã seguinte, eu vi o homem que trouxera a criança comprando sapatos normais para ela. Veja, ele creu que Deus faria isso no bebê. E nós oramos por isso. E aconteceu. Vejam, vocês têm que crer como Abraão creu. E olhou para as coisas que estavam ao seu redor, mas considerou-as como se não estivessem lá. O intelecto diz a vocês: é a verdade, e diz a vocês que Deus é o curador de todas as doenças. Vocês creem nisso? Mas se não houver uma razão em seu coração para que isso possa ser incorporado e se expressar, então não pode acontecer. Mesmo que vocês percebam isso externamente e creiam, isso ainda não pode acontecer até que possa se tornar eficaz internamente. Vocês ouviram minha pregação recentemente sobre os ungidos do tempo do fim? Vocês creem nisso naturalmente? Vejam, são anticristos, certamente. E eles seduziriam os eleitos, se fosse possível. Mas eles não podem ser seduzidos porque são eleitos. Mas fala dos ungidos, e ungido significa Cristo. Eles eram ungidos, mas anti, ou seja, contra Cristo, em seus ensinamentos. Vejam, eles podiam fazer tudo o que os outros também faziam. Vejam, vocês são um, mas estão na Trindade, como Deus revelou, como Pai, Filho e Espírito Santo. três manifestações diferentes do mesmo e único Deus. Vocês são corpo, espírito e alma. E vocês têm externamente cinco sentidos: visão, paladar, tato, olfato e audição. E o interior tem apenas uma única entrada. Por meio da consciência do amor e, mais precisamente, por meio da fé que entra na alma. Externamente, vocês podem ser ungidos em espírito e fazer grandes coisas. Isso não significa ainda que vocês estão salvos. Pensem sobre isso. Caifás profetizou. Judas expulsou demônios. Vejam, o Espírito ungiu. A chuva cai sobre justos e injustos. E o joio cresce como o trigo. Mas o que há por debaixo, o que está no centro, não apenas compreender intelectualmente, não, com certeza, mesmo que pareça bom, tem que ser o Espírito que dá testemunho. Vejam, se a alma não for escolhida por Deus, então são imitações e não é realidade. Vocês podem fingir cura, vocês podem fingir tudo mais. Vocês podem se comportar como cristãos se comportam. Isso não significa que vocês o são ou que foram salvos, não. E também o Espírito verdadeiro, genuíno, o Espírito Santo, pode ungir vocês. Isso não significa que vocês estão salvos. Trata-se do interior da alma, na qual entra a vida eterna, ou seja, a vida que vem de Deus, que sempre existiu, vem de Deus e volta para Deus. Sim. Vejam, é a alma. Bem, observem. Tem que ser assim. Isso aconteceu pela fé, por Jesus Cristo, pelo que Ele opera em nós. Vejam, estou aqui agora, olhando para vocês. Eu não conheço nenhum de vocês. O Espírito me unge, mas quando penetra no íntimo do íntimo, então Deus começa a agir. Vejam, externamente, vocês podem discutir com isso e argumentar, mas quando está aqui fora, por exemplo, quando alguém quer cometer adultério, fazer isso ou aquilo, e ainda está dentro dele, o que acontece? Mas quando vem de dentro e não está mais lá dentro, mas tudo que é divino é resumido e o íntimo do íntimo é tocado por Deus e a vivência está lá, então tudo se torna diferente. Bem, pessoas religiosas nos dias de Paulo, ele diz, vocês são paredes caiadas de branco. Claro, eles profetizavam, mas trata-se do íntimo da alma que não crê. Vejam, vocês podem pular para cima e para baixo, vocês podem regozijar-se, vocês podem pôr as mãos sobre os enfermos, você pode fazer grandes coisas pelo Espírito e ainda assim estar perdidos, ungidos. Reconheçam que Jesus disse, crede apenas, pois tudo é possível para aquele que crê. A fé e as obras são como homem e mulher, atuam juntos. A mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher. Veja, como um homem, quando diz, eu sou casado, e então ele precisa provar que tem uma esposa. Caso contrário, é apenas uma afirmação. Se eu disser, sou casado, eles podem perguntar onde está a sua esposa. Vejam, se ele não puder apresentá-la, o que acontecerá? Sim, onde está a sua esposa? Eu perguntaria. Ele diz, eu não sei, então eu não posso crer. Veja, mas se vocês têm o que vocês dizem ter, se vocês têm fé, sim, como você me mostra que você tem fé? Pelas tuas obras. Eu sou casado. Como sei que você é casado? Essa é a minha esposa. Veja, eu sou casado. Esse é o meu marido. Eu estou curado. Como você sabe, minhas obras expressam minha fé. Vejam, não apenas o que vocês testemunham, mas a fé que Deus opera em vocês. Vejam, estamos falando de Abraão e dos outros, como Paulo e Tiago falaram dele. Vejam, se a fé não produz as obras, então temos o direito de duvidar da fé e do testemunho. Se a fé não produz as obras, vocês que vêm à fila de oração e talvez digam bocejando, oh, eu não sei o que vai acontecer, se vai acontecer, então nem venham. Mas se vocês têm fé, então a fé está casada com as obras, como marido e mulher. É uma união, então tem que acontecer. Vejam, Abraão teve essa união santa em que ambos estavam juntos. Tudo o que era contrário à sua fé, ele considerava como se não existisse. Eu posso imaginar, depois de 20 anos, alguém pode ter vindo e perguntado a Abraão, pai das nações, onde estão os seus filhos? Pois Abraão significa pai das nações. Onde estão os seus filhos? Isso não o fez tropeçar de forma nenhuma. A Bíblia diz que ele não vacilou por incredulidade. Ele preparou tudo, as fraldas e tudo o que era necessário para receber uma criança. E então, Sara disse, vejam, estamos esperando tanto tempo por uma criança, aceite isso, então teremos a criança e tudo ficará bem. Ele não queria, mas Sara estava inspirada para que fosse assim, mas Deus disse a Abraão, não foi isso que eu te prometi. Não, porque tudo o que é contrário ao que Deus disse não está certo. Vejam, agora, como vocês podem saber, Abraão com quase 100 anos, Sara com 90, vejam, a morte do corpo de Sara e a morte de Abraão, eles não prestaram atenção a isso, ouçam. Pois está escrito que a promessa feita a Abraão ou a sua descendência de que ele seria o herdeiro do mundo não lhe foi concedida pela lei, mas pela justiça da fé. Porque se as pessoas das leis são os herdeiros, então a fé é vazia, a promessa é vazia. Vejam, ó, eu me sinto bem quando falo sobre isso. Vejam, eu te fiz pai de muitas nações. Vejam, e ele chamou as coisas lá que não eram como se já fossem. Ele creu contra a esperança, na esperança, para se tornar pai de muitas nações. E agora ouçam. E ele não foi fraco na fé, nem considerou o seu corpo já morto. Ele estava morto e Sara estava morta, mas ele se fortaleceu cada vez mais e deu a glória a Deus. Aos 100 anos. Vejam, sua masculinidade e Sara em sua feminilidade mortos. Mas ele não deu importância a isso. Foi-lhe revelado. Vejam, a maca aqui, a paralisia, a cadeira de rodas, nada é levado em consideração o que está diante de nós, em que vocês se encontram. Vejam, e o médico diz, você nunca poderá ficar saudável, ou alguém pode dizer outra coisa. Não preste atenção a isso. Não, nós somos a semente de Abraão, aleluia. Vejam, não apenas como Isaac era, mas a semente real de Abraão. Abraão, vejam, ele descreveu as coisas que eram como se não fossem. Ele não levou em consideração o seu próprio corpo, não. Isso nem era a pergunta, vejam, Deus disse e assim estava resolvido. Foi revelado a ele, é verdade? Se foi revelado a vocês, vocês não podem fazer acontecer por conta própria, mas se for revelado a vocês, então vocês creem e acontece. Vejam, vocês não pensam, ah, isso é impossível, ou o que o pregador disser, a mamãe e o papai disserem, e todos os outros, vocês só consideram aquilo que Deus disse. Vejam, ele viu o corpo morto, mas não deu atenção a isso, nem ao de Sara. Vejam, isso é poderoso. Vejam, o corpo morto, Sara, morto. Vejam, todas as circunstâncias eram contrárias, mas elas não são levadas em consideração quando a fé está enraizada no coração. Vejam, assim como homem e mulher se unem e a fertilização acontece, então acontece, aleluia. Assim é que o médico pode dizer, você não pode ter mais filhos. E eu posso provar, você não é mais fértil e isso e aquilo, a fertilidade acabou. Se Deus disse, assim será. Apesar de tudo, amém. A fé encontrou sua razão, o seu fundamento foi estabelecida. E então vem a edificação célula por célula e a edificação acontece. Amém. Ó Deus, conceda-nos cristãos assim. Tenha compaixão de nós, que possamos crer e aceitá-lo na sua palavra. Se vocês não podem fazer até que seja revelado a vocês, eu tenho que me apressar. A santa fé de Deus unida às obras santas do profeta ou do seu profeta. Pensem sobre isso. A santa fé de Deus foi revelada a Abraão. Ele aceitou a palavra da promessa e ele creu nela. Vejam, ó, Abraão, Sara, essa foi a promessa que Deus deu e ela tinha que se cumprir. Vejam, e se Maria tivesse dito, se eu testemunhar isso, serei expulsa da congregação. Vejam, mas havia uma razão para que a palavra da promessa pudesse ser incorporada, e isso, por isso aconteceu. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Ó, se houvesse essa razão na qual ela pudesse estar envolvida, vejam rapidamente, antes de chegarmos ao fim, vejam, a semente tinha que ser oculta lá, ouço atentamente. Deus sabia a quem ele estava dando a promessa. Ele chamou Abraão aos 75 anos, mas ele era um servo predestinado. Vejam, e Sara também. Bem, eles não tinham uma Bíblia para ler. Hoje nós temos. Lembre-se, eles só tinham a palavra por revelação. E isso é de fato que é a coisa genuína. Assim foi com José, no primeiro livro de Moisés. Vejam, Moisés escreveu 5 livros de Moisés. Vejam, eles não tinham uma Bíblia para ler até a época de Moisés. Não é verdade? Naturalmente. Nós temos a Bíblia. Nós, em nossa situação aí tão limitada. Vejam, a eles foi revelado por Deus e eles estavam firmes nisso. Bem, vocês dizem, podemos ter essa fé forte e rude com a qual podemos atravessar até que aconteça? Nato? Claro que sim. Deus apenas nos está provando. Foi revelado a vocês. Vejam, eu penso no tempo do início, quando o irmão Brown ainda estava comigo e outros. E eu li sobre José na Bíblia. Li sobre Abraão, Isaac e Jacó. Em todos tinha algo para criticar, mas não em José. José é um homem perfeito, uma imagem perfeita de Cristo. Quando eu li isso, sabe o que eu fiz? Eu fui até o armário onde estavam minhas roupas no quarto de hotel e fechei a porta do armário e agradeci ao Senhor por José e disse, Senhor, um homem que cria em ti, que confiava em ti, que era espiritual, que tinha visões, que sabia interpretar sonhos, todos o odiavam, mas ele era espiritual, ele não podia fazer nada a respeito. Vejam, eles deveriam amá-lo, mas tudo estava contra ele. Eles o odiavam sem motivo. Eu me perguntava por que eles faziam isso, mas ele permaneceu firme, imovível. E eu disse, ó, meu Senhor e Deus, como eu te agradeço por esse José. De repente, ouvi o Senhor dizer, você terá um filho e você o chamará de José. eu saí do armário e agradeci ao Senhor. Naquela época, Sara tinha acabado de nascer, tinha cerca de um ano de idade. E vocês sabem que nossos filhos nasceram de cesariana. Minha esposa tem assim, uma questão física dessa forma, que não permite ter os filhos assim. E após o nascimento de Sara, o médico disse: irmão Branham, vocês não podem ter mais filhos. E ele queria até tomar medidas para que não pudéssemos ter mais filhos. Eu disse: isso você não fará, porque eu tenho uma promessa. Eu receberei ainda um filho. Então, o Senhor me disse que eu teria um filho e eu chamaria de José. Vocês ouviram tudo isso quando eu disse isso naquela época. E será um José. Quantos? Naturalmente. Vocês todos, em todos os lugares, em todo o país, eu disse isso. O nome dele será José. José. E você sabe muito bem, com o menino que foi ressuscitado dos mortos na Finlândia, isso me foi mostrado. Eu vi onde ele estava deitado, como ele estava vestido, quantos anos ele tinha, todas as circunstâncias. Eu sabia, porque me foi revelado. E tinha que acontecer. E eu disse ao irmão Jack e aos outros, quando estávamos lá na Finlândia: aqui está o ponto, aqui está o caso, e vai acontecer. Quantos podem se lembrar disso? Vejam, eu digo a vocês, eu vou partir do Arizona e encontrarei sete anjos e trarei a mensagem de volta e pregarei sobre os sete selos e assim por diante. Não aconteceu. As revistas escreveram sobre isso. Lá estava a nuvem, os sete anjos vieram. E então perguntei ao irmão Jack qual é o significado de ele estar envolto assim, como se fosse numa peruca branca. Aí ele disse: esse é seu estado glorioso. Mas isso, de alguma forma, não me convenceu totalmente. E vejam, tão claro como vocês podem vê-lo ali envolto nessa nuvem, porque nessa nuvem estavam os sete anjos que o cercavam, como uma peruca, assim, envoltos. Os juízes ingleses, os juízes judeus sempre usavam uma peruca branca quando proferiam a sentença. Vejam, ali estava ele agora, envolto pelos anjos. Ele é o Alfa e o Ômega, o juiz supremo. Ninguém mais além dele. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Vejam, eis que parecia estar envolto como por uma peruca. Ele tem absoluta e soberana autoridade. Aleluia! Lá estava ele. Essa é a revelação. Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Isso está de acordo com a palavra. Então, alguns anos depois, minha esposa estava grávida e as pessoas perguntaram: será que esse será o José? Eu disse: eu não sei. Imagine, quando a criança nasceu, não era José, mas Rebeca. Então as pessoas zombaram e disseram: ouça, você se enganou. Você não quis dizer José, você quis dizer Josefina. Não, eu disse, eu quis dizer Joseph, porque assim foi que Deus me disse. Vocês também ouviram isso em todos os lugares. E muitos disseram: ah, esse é um falso profeta. E eu disse: ouçam, aqui, assim como Abraão foi lhe dito que ele teria Isaac. Entretanto, no meio tempo nasceu Ismael, mas não mudou nada na promessa. E eu disse: eu teria um menino e darei a ele o seu nome de José. E após esse parto, o médico queria tomar medidas preventivas para que não pudéssemos ter mais filhos. E eu disse: não faça isso, pois eu terei um filho. Deus disse isso. Eu não tropecei por incredulidade, não. Eu me tornei cada vez mais forte, porque Deus quem foi que me disse. Amém. E novamente disseram: ah, vocês referiram a Josefina e não José. E o médico disse: ela não pode ter mais filhos. Quatro anos se passaram novamente e ela se tornou mãe novamente, ou estava grávida. E aqui, inclusive, vieram pessoas de uma outra congregação e deram falsas profecias, e especialmente uma irmã lá profetizou: agora o Senhor vai ajustar as contas com Billy e levar sua esposa, e Deus me designou para guiá-lo. Eu disse: Deus não designou ninguém para me guiar, exceto Jesus Cristo, meu Senhor, guiado pelo Espírito Santo. Vejam, e vocês sabem que eu orei por muito, por exemplo, pela senhora Morgan, que estava tão consumida pelo câncer que já deveria estar morta há mais de 20 anos. E Deus a curou instantaneamente. E ela agora trabalha no hospital em Jeffersonville. E veja, e eu disse à minha esposa: Meda, escute, essa aqui, Marge, não é nosso Deus, não, é nossa irmã, nós amamos, mas o Senhor é nosso Deus. Vejam, e novamente perguntaram: será Joseph agora? Eu disse: eu não posso dizer. Ele apenas disse: você o terá, e eu o terei, se agora ou mais tarde, não importa, porque o mesmo Deus que me deu todas as outras revelações, me deu essa revelação, e ela não falhará. Vejam, então eu fui para orar naquele moinho onde sempre vou. Então li as passagens da Bíblia em que Natan disse a Davi: vá e diga ao meu servo que ele deve fazer isso e aquilo. E então continuei lendo que Deus deu a Davi um grande nome, não muito grande, mas um dos maiores. Não como não Billy Graham, no entanto, deu-lhe um nome. Bem, então eu estava em casa e eu sabia que agora era a hora. Eu disse à minha esposa: querida, agora vem o José. E foi mais uma vez, foi uma cesariana. E na manhã seguinte, às 10 horas, tudo tinha acabado. E eu disse: querida, eu sabia que ele viria. E a enfermeira disse: irmão Branham, eu disse: sim, você tem um menino forte com mais de 3 quilos. O que foi? Não estava escrito na Bíblia, mas o mesmo Deus que inspirou, que deixou escrever a Bíblia, que falou a Abraão e com os profetas, o mesmo Deus tinha falado comigo e aconteceu. Eu não tropeço nas promessas de Deus por incredulidade, não, eu creio a Deus. Vejam, tudo mais que surgiu e o diabo queria fazer comigo, eu ignorei. A fé estava ancorada naquilo que Deus disse na promessa. Veja como Rabi, a prostituta, como escreve Tiago, ela também foi justificada pelas obras por meio da sua fé. Ela agiu de acordo com isso. Vejam, ela sabia que Deus estava com o povo de Israel e com Josué naquele tempo. Bem, visões verdadeiras de Deus é a promessa da palavra para esse dia. Veja, as pessoas tropeçam nisso e dizem: irmão Branham, sim, ouçam, não está escrito em Atos 2:17 que nos últimos dias acontecerá que haverá visões e sonhos? E até no profeta Malaquias 3:23 que isso aconteceria nos últimos dias? De volta à fé dos pais, e em Lucas 17, versículo 30, que o Filho do Homem se revelaria como aconteceu no tempo de Sodoma. Vejam, olhem para Billy Graham, Oral Roberts, e esses dois, eles vão às denominações, igrejas denominacionais, metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais. Mas pense nisso, Abraão não estava em Sodoma, ele estava com os chamados para fora. Alguém falou com ele e ele estava lá de costas para a tenda e disse: Sara terá um filho dentro de um ano ou nessa mesma época. Foi Elohim, Deus, que falou com ele. Veja, se tivermos fé, então tem que acontecer. Aqui a Escritura aponta para essa hora. Apocalipse 10 diz isso. Na hora da mensagem do sétimo anjo, quando ele... quando ele começar a tocar e trazer sua mensagem, não quando cultos e cura acontecer, mas quando a mensagem for anunciada pela trombeta, então acontecerá. Vejam, aprendemos muito nesse meio tempo. Vocês sabem que naquela época, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, eles não quiseram mais ouvi-lo. Vejam, e então quando ele disse, a menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, não tereis vida. O que vocês acham que os médicos teriam dito sobre isso? Vejam, para eles era loucura. Os discípulos aceitaram, as escrituras foram reveladas a eles. Vejam, porque você tem fé e visões e assim por diante. Ouçam com atenção. Há tantas imitações nesse tempo. Lembre-se, irmão. Elas têm que estar aqui, essas imitações, naturalmente. Assim como foi na época de Moisés. Moisés foi fazer as obras de Deus diante do povo. E vieram Janes e Jambres que se dirigiram para lá. Vejam, eram imitadores. Mas quem veio primeiro? Vejo primeiro o original, depois os imitadores. Vejam, nós não estamos perdidos, nós sabemos onde estamos pelas Escrituras, pela revelação de Deus, e nós permanecemos firmes. Vejam, e diz lá que há um homem que também tem visões, que fez isso, tomou a mulher de um outro e assim por diante, crê em três deuses e ainda assim tem visões, e eles tropeçam nisso. Vejam, são imitações. Não originais. Não importa o que eles apresentem, regozijem-se, dancem, pulem, assim por diante. Assim como Janes e Jambres, assim está escrito, resistiram a Moisés, assim esses homens, esses imitadores, resistirão à verdade nos últimos dias. Vejam, Moisés fez milagres em nome do Senhor. Agora os outros vieram e fizeram milagres como imitadores. Mas Moisés não se deteve nisso. Não, ele sabia em quem cria. Aleluia. Vejam, ele sabia que os imitadores seriam envergonhados e que a palavra seguiria o seu curso. Vejam, eu também soube disso durante todos esses anos. Chegará o tempo, vejam, em que todos os milagres de Deus acontecerão. Vejam, quando Deus envia algo à congregação, vejam, então ele não pode enviá-lo ao sistema antigo que permanece inalterado, não. Então seria em vão. Uma mensagem tem que seguir. Jesus fez milagres, mas então veio a mensagem. Eu e o Pai somos um. Vejam, e ele disse, se vocês não podem crer em mim, então creio nas obras que acontecem, pois elas dão testemunho disso. Oh, glória! Vejam, Moisés e os outros o imitaram, vejam, mas a verdade permanece. Ele faz o que ele prometeu. Vejam, eles não podem aceitar a mensagem, a palavra pura de Deus, que vem de Deus. Vejam, Judas e todos os outros também participaram quando os milagres aconteceram. E o Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes, começou a agir. Mas vejam quantas imitações o diabo fez ao longo do tempo. Mas agora trata-se do corpo de Cristo, da palavra. Vejam, assim como os imitadores não podem aceitar a mensagem, eles não puderam aceitar Janes e Jambres, eles não puderam aceitar a mensagem de Moisés, eles eram imitadores. Mas Moisés seguiu a palavra de Deus e o povo de Israel o seguiu. Ele era um profeta confirmado e ungido. Hoje temos denominações. Filhos egípcios, eles não puderam seguir a palavra. Vejam, não importa o que aconteça, eles têm apenas imitações da palavra, mas sua tolice se tornou evidente e então a ira de Deus veio sobre eles. Assim agora, coisas falsas, imitações, mas o que é verdadeiro permanece. Ouçam e vejam, Está claro, a sua loucura se tornou evidente. Assim será novamente. A verdadeira palavra de Deus será confirmada e anunciada. É de acordo com a promessa de Deus na forma original, na palavra original. Jesus disse, se eu não fizer as obras de Deus, então não creiam em mim. Se eu não fizer as obras que as Escrituras predisseram e aquilo que deve acontecer no meu tempo e o que o Messias deve fazer quando vier, se isso não acontecer aqui, vocês poderiam dizer, se a minha vida não revelar isso e se isso não acontecer, então não creiam. Jesus disse, o que o Messias deve fazer quando vier? E quando a palavra escrita, e quando for cumprida por mim, e se eu não for, sim, então por favor. Então, foi ele, eles somente não reconheceram. Vejam, e ele disse, se eu não sou, se essas obras não dão testemunho disso, porque está escrito, eu, o Senhor vosso Deus, vos suscitarei um profeta como você. Vejam, Deus prometeu e aconteceu. Se não acontecer, então eu não sou. Mas se acontecer, então eu sou. Vejam, é a palavra prometida para esse tempo que temos que reconhecer e então é ele novamente que age de acordo com a palavra prometida. Oh, que maravilhoso! É a promessa. E se a promessa daquele dia se cumpriu no ministério que aconteceu naquela época, então sou eu. Vejam, se vocês não podem crer em mim, que eu sou, e nas promessas que agora se cumprem, então creiam as obras, amém, que acontecem, pois as obras provam isso. Vejam, se vocês não podem crer em mim, então creiam nas obras. Vejam o que a Bíblia diz que aconteceria. Se não acontecer, então não é verdade. Vejam, e todas essas coisas em Lucas 17, 30 e tudo o que foi prometido. Então Jesus disse, então sou eu, amém. Eu sou aquele que foi prometido que viria. As mesmas obras que foram prometidas para o seu dia e aconteceram naquela época como prova de que ele é o Messias. Vocês creem nisso? Assim é hoje, irmão. De acordo com Lucas 17, 30, o que Jesus prometeu que aconteceria antes da sua vinda, o mundo está chegando a uma situação semelhante a Sodoma, e assim como foi naquela época, assim seria novamente. Se isso não acontecer agora, então não creio em mim, mas se acontecer, então é a verdade, então creiam que ele é no dia quando o Filho do Homem se revelar. Amém. O Filho do Homem se tornará revelado em um corpo, na congregação, em vocês, pessoas aqui, assim como naquela época, foram chamados para fora de Sodoma, ou seja, o grupo escolhido que creu com Abraão na promessa. Vejam, as obras que o Espírito Santo faz hoje, por meio de visões que nunca falham, as promessas que nunca falham, sinais e milagres apostólicos acontecem, assim como foram prometidos na Bíblia, Malaquias, Apocalipse 10, 7, e todas as passagens das Escrituras que agora se cumprem. Se eu não tivesse dito a vocês a verdade, então essas coisas não aconteceriam. Se eu disse a verdade a vocês, então elas têm que acontecer, porque Deus confirma a sua palavra. Ó, noiva, ouça, compreenda, aceite na fé, por meio da revelação no teu coração, pois esta é a hora. Pois esta é a hora. Vamos orar. Fiel Deus, que te revelaste na carne, na pessoa de Jesus Cristo, ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e subiu ao céu, enviando os teus discípulos em todo o mundo e dizendo: esses sinais seguirão aqueles que creem. Ó Deus, agora a congregação pentecostal recebeu a restauração dos dons. E muitos ouvem essas fitas magnéticas, essas pregações por mundo. Deixe-me dizer a vocês, esta é a hora da noiva, não do avivamento pentecostal. Essa foi a restauração dos dons na congregação. Esse é o chamado para fora da noiva, uma outra mensagem que deveria vir, como naquela época, antes de Sodoma ser destruída e queimada. Eu aceitei isso na fé, fiel Deus. Por meio do teu Espírito, foi revelado e confirmado, anunciado em todo o mundo. Certamente, Senhor, o teu povo está sempre em minoria, mas tu disseste: não temais, pequeno rebanho, porque é do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Eu oro, Deus, para que tu tire isso do intelecto e deixe que eles entendam, que possa saber que está de acordo com as Escrituras. Naquela época, no tempo de Daniel, se dizia: no teu reino há um homem a quem Deus revela os segredos, e ele é versado em sonhos e assim por diante. Ó Deus, permita que o mesmo Espírito Santo que tem agido desde Pentecostes, agir novamente, que tem agido em todas as eras, na época de Wesley e depois, ele resolve todas as dúvidas e o que está nos pensamentos. O justo, assim disse Lutero, viverá pela fé. Então os metodistas reconheceram que, sem dúvida, precisam ser santificados. E em seguida, a congregação pentecostal, que precisam falar em línguas e assim por diante. Então veio a revelação, então veio a cura divina e assim por diante. As dúvidas foram resolvidas. Agora é o tempo da noiva. Agora ela é chamada. Senhor, e o mundo não reconhece isso, mas nós vemos que todas as dúvidas nos corações das pessoas sejam dissipadas e que possam se abrir para o sol nascente e chegar ao amadurecimento, para que então sejam levados no celeiro celestial como trigo, e o jogo ficará para trás e será queimado. Conceda isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço a vocês pela atenção. Que Deus esteja com vocês e atue em seus corações. Eu creio que se passa o mesmo com todos nós. E eu espero, de fato, que tenhamos sentido que não foi apenas uma pregação, como alguém poderia, pelo estudar da Bíblia, ter composto assim, procurando, encontrado passagens bíblicas relevantes para o tema. Foi algo completamente diferente. Foi uma revelação da palavra e da vontade de Deus. Se tratou e se trata de que a congregação agora seja trazida ao estado mais atual no reino de Deus. E como também ouvimos bem, Deus teve tempos em que certas coisas aconteceram. Nos nossos dias tem que acontecer o que Deus prometeu para esse tempo. Nós não podemos olhar para trás. E como às vezes assim acontece, algumas pessoas olham para os dias de Lutero, outras para os dias de Wesley, outras para os dias de John Smith, o fundador das congregações batistas, outras para um William Booth, que fundou o Exército da Salvação. Nós não podemos olhar para trás. Nós temos que olhar para cima, para Jesus, o autor, o iniciador e consumador da fé. E nós precisamos reconhecer de suas palavras as promessas para esse tempo, para ancorar nossa fé nessas promessas, para que a palavra de Deus possa se tornar uma revelação viva para nós. Não para que a interpretemos de novo, mas para que a vontade de Deus nos seja revelada por meio do Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Eu sinto-me bem. Essa pregação valeu a pena ter sido ouvida. Ela tem muito a dizer a mim e a todos nós. E creiam, como foi sempre todos os tempos, assim é agora. Não as religiões e denominações estabelecidas que aceitam o agir sobrenatural de Deus. Eles têm seu próprio ritual de culto. Vocês acham que poderia se chegar com um aparelho de fita magnética a alguma igreja nessa cidade e dizer: ouçam, amados aí, temos uma mensagem divina que vocês devem ouvir? Bom, meu Deus, estaremos mais rápidos fora do que dentro. Hoje não há mais lugar para o Senhor. Ele está fora. Lá dentro é cantado e fazem todo tipo de apresentação e atividade. Ele mesmo está lá fora e bate à porta e diz: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz? Ontem também ouvimos e lemos o que é a sua voz. Sua voz é a sua palavra. E quem ouve a sua voz, ouve a sua palavra. Deus sempre teve um remanescente, um resto, e assim é também agora. Não esperemos que o mundo inteiro aceite isso, mas uma coisa eu posso garantir a vocês pela fé da convicção. Todos que em nossa geração estão destinados à vida eterna, eles ouvirão e aceitarão a palavra de Deus. Todos que estão destinados a ter parte no arrebatamento, eles aceitarão, ouvirão, crerão na mensagem do chamado para fora, aceitarão correção para endireitar todos os erros, a fim de pôr ao fim tudo o que é babilônico em termos de ensinamento e colocar a linguagem clara de Deus, os ensinamentos puros apóstolos ao castiçal. Todas essas condições prévias são necessárias para encontrar no retorno de Jesus Cristo uma congregação que de fato seja sem mancha e sem ruga. Assim como os escribas e fariseus introduziram suas próprias doutrinas e pensamentos e invalidaram ou tiraram o poder da palavra de Deus, assim nossa tarefa é exatamente o oposto. Ou seja, invalidar tudo, tirar a força de tudo o que foi introduzido de forma não bíblica e não autorizada, a fim de colocar a palavra de Deus novamente em vigor, legítima e vinculativa para a congregação do Deus vivo, em poder. E que Deus nos ajude para isso, a derrubar as colunas que sejam pegadas e sejam abaladas todo o edifício, e que a casa de Deus que está em ruínas possa ser reconstruída para um templo santo no qual Deus possa se revelar, para que ele possa ser a pedra angular e a pedra final, alfa e ômega. E nós, como pedras vivas, sejamos incorporados nessa construção divina, como nosso irmão diz tão bem, nessa pirâmide. Sejamos implementados. Tudo começou parecido com uma pirâmide, larga na base e fica cada vez mais estreita. Devemos contar que, no fim, realmente só haverá uma minoria Mas Deus cuidará para que no tempo certo tudo aconteça da forma correta. Vamos agradecer ao nosso Deus agora também de todo coração, de toda alma, por Ele nos ter informado por meio de sua palavra, nos ter dado conhecimento sobre aquilo do que se trata de fato agora. Por nós mesmos, não teríamos sabido. Vamos nos levantar e agradecer juntos ao Senhor Malhus, fará isso conosco. Fiel Deus, nós agradecemos de todo o coração por tua preciosa e santa palavra. Fiel Senhor, nós agradecemos por tu não ficares parado, mas que tu prossegues adiante e todos que pertencem a ti, com eles tu segues adiante, ó Senhor, e tu disseste: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Senhor, nós te agradecemos por podermos ouvir a tua voz. E ela falou conosco nessa manhã, novamente. Nós te adoramos e gloriamos o teu maravilhoso nome. Nós te agradecemos, Senhor, por tu teres te manifestado tão poderosamente em nossos dias, Senhor. Durante todo o tempo, Senhor, não aconteceu o que aconteceu em nossos dias, Senhor. Por isso, nós somos alegres e gratos, e nós cremos, Senhor, que tu farás ainda mais, Senhor. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso nome. Nós te damos somente a ti a honra, não a uma pessoa. Também não queremos glorificar nenhum ser humano, mas cremos, Senhor, que assim como precisaste de um Abraão e de um Elias e de um Paulo e de todos os outros, Senhor, assim também nos nossos dias tiveste homens, Senhor, e ainda os tem, ó Senhor. Louvor e gratidão, honra e adoração seja o teu maravilhoso nome, que a tua mensagem continue a ser proclamada, Senhor, para que muitos a ouçam para testemunho, Senhor. Louvado e glorificado, e seja dada gratidão a ti também nessa hora da manhã. Nós te adoramos, no nome de Jesus. Amém.